Muito boa tarde. Eu queria, desde já, agradecer a vossa presença, terem aceitado o nosso convite e até com toda esta turbulência, porque era para ter sido a semana passada, mas houve aquele debate no plenário à última da hora. Parece que as coisas continuam com turbulência, mas obrigou-nos a, de facto, a alterar esta nossa reunião, dados esses trabalhos parlamentares. E por isso, mais uma vez, agradecer, de facto, a vossa disponibilidade para, mesmo assim, podermos estar aqui a fazer esta reunião. Vocês conhecem aquilo que nós pretendemos com esta reunião, tem a ver com o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que está em discussão na Assembleia da República, agora na especialidade. Aliás, o processo, aquilo que está previsto, e eu vou dizer até ao momento, porque pode haver alterações, mas aquilo que está previsto até ao momento é as propostas de alteração serem entregues até dia 3 de março e depois a votação, a discussão e votação na especialidade ser no dia 11 de março na comissão. E o objetivo desta reunião, que designámos reunião de trabalho, tinha exatamente esse propósito de podermos também ouvir-vos de uma forma mais aprofundada sobre o caminho, as opções, aquilo que consideram que deve ser o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Nós estamos a preparar propostas de alteração, vamos intervir na especialidade deste processo, vamos entregar propostas de alteração, estamos a trabalhar nessas mesmas propostas e, portanto, esta reunião tinha esse objetivo de ouvir, aliás, como contributo até para essas propostas de alteração que ainda estamos neste momento, que estão neste momento em preparação. Há um conjunto de preocupações que foram suscitadas, que estão suscitadas a partir da proposta de lei que o Governo entregou na Assembleia da República. Eu diria que desde logo há um problema de fundo que se prende com os vínculos precários que se alastram nesta área da ciência e dos investigadores, nos investigadores. Aliás, nós temos, eu creio que no debate da generalidade até fizemos essa referência, porque não obstante naturalmente a necessidade da revisão, de uma atualização do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, um dos grandes problemas é que os investigadores não têm sido contratados ao abrigo do Estatuto da Carreira de Investigação Científica e têm proliferado vínculos precários, assumindo diversas formas, mas a verdade é que, ou seja, o que houve ao longo destes anos foi falta de vontade política e passaram vários governos para, de facto, quem faz investigação científica no nosso país, né? E que é reconhecido, quer no ponto de vista nacional, internacional, e todo esse trabalho assenta sobretudo a investigadores cujos direitos não estão a ser garantidos nem protegidos, nem salvaguardados, ou seja, não havia nada que impedisse que os investigadores estivessem na carreira de investigação científica. Bom, não foi isso que aconteceu ao longo destes anos e temos visto, de facto, a precariedade é bastante significativa na área da ciência. Bom, está em discussão um novo estatuto, como disse, pretendemos intervir sobre ele e uma das primeiras questões que este estatuto, eu estou a colocar como pistas, como preocupações, mas são dois ou três aspectos que nós identificámos e que nos pareceram mas significativos, mas certamente haverão muitos mais que vocês identificaram nesta proposta de lei. Mas uma primeira questão que se prende com esta matéria de não haver, isto agora a designação não importa, mas um regime transitório, alguma norma que efetivamente alguma norma transitória que efetivamente permita a integração na carreira de todos aqueles que estão neste momento a fazer investigação científica e cumprem naturalmente os critérios para a integração nessa mesma carreira. Pronto, esta era a primeira questão que identificámos e tivemos a oportunidade inclusivamente de fazer referência a esta matéria. Depois, a segunda questão, isto não tem nenhuma ordem o que eu estou a referir, mas a segunda questão prende-se com o fato, e essa foi uma preocupação até por muitos que foi partilhada connosco, de estar previsto a obrigatoriedade de X horas para a atividade de docência. A gente, todos conhecemos que... ou seja, quem faz investigação científica muitas das vezes tem atividade de docência, mas é uma atividade que é voluntária, não é? Que é o próprio que opta por fazer e não é nenhuma imposição. E isto alerta-nos para uma outra preocupação, não está neste momento em debate essa matéria, mas alerta-nos para uma preocupação que vamos ouvindo aqui e ali, e que há interesse na fusão das carreiras do docente do ensino superior e da investigação científica. Não estou com... esta não é matéria que esteja neste momento em discussão, mas em diversos momentos tem surgido vozes neste sentido, por assim dizer. Depois há um conjunto de aspectos que valia a pena também podermos aqui aprofundar, que se prende com questões tabela remuneratória, progressões, desenvolvimento da carreira, avaliação. Aquilo que foi transposto para esta proposta é o modelo de avaliação, de certa forma, equiparado àquilo que está na carreira de docente do ensino superior, com todos os problemas que se conhecem, porque sabemos que há muitos docentes que não têm progredido devido às regras que neste momento estão colocadas, e portanto estas também são aqui algumas das preocupações que temos relativamente a esta matéria. Mas, de certa forma, aquilo que nós pretendíamos, de facto, com esta, como referi, com esta reunião, enumerei aqui uns ou outros aspectos que nos parecem relevantes, mas, naturalmente, da vossa parte, de quem está todos os dias, por assim dizer, no terreno e que contactam diretamente com esta realidade, certamente terão muitos outros também, tão ou mais relevantes, relativamente a estes aspectos. E era, portanto, também essas questões em concreto que, de certa forma, tem muito interesse que pudesse ser aqui partilhado e que pudéssemos aprofundar e discutir, como referi, relativamente a esta matéria. O objetivo, aliás, mais do que eu estar aqui a falar, era, de facto, ouvir-vos, porque, como referi, queremos intervir, queremos contribuir para a valorização da carreira, queremos contribuir para pôr fim, de uma vez por todas, aos vínculos precários, queremos contribuir para que, efetivamente, os investigadores científicos sejam, de facto, valorizados no plano dos direitos, uma carreira com uma perspectiva de desenvolvimento profissional e que permita, nós temos, aliás, aquilo que temos, não temos dúvidas nenhumas, que temos... pessoas que são extraordinárias e que têm dado um contributo enorme para o desenvolvimento da ciência do nosso país, para a aquisição de conhecimento, para a inovação técnica e científica, mas a verdade é que não estão devidamente valorizados no quadro dos seus direitos, e isto consideramos que não pode ser. O sistema científico e tecnológico nacional não pode assentar no trabalho que é desenvolvido por um conjunto de investigadores cujos direitos, cujas carreiras, cujas condições de trabalho não estão a ser garantidas. Têm que ser, porque é isso que também permite, de facto, que possamos ainda ir mais longe quando falamos em investimento que é necessário na área da ciência. É preciso investimento, sim, é preciso termos uma estratégia de saber para onde é que queremos ir, o que é que pretendemos para o nosso país e como isso é importante para o desenvolvimento económico do país e para podermos ir mais longe, pode ser económico, social, cultural, em todas as dimensões, e para podermos ir mais longe, mas isso exige também a valorização de quem está, permitam-me esta expressão mais ligeira, mas todos os dias a investigar e a fazer ciência no nosso país. Pronto, eu ficava por aqui. Eu propunha que, de certa forma, que pudéssemos nas intervenções, como disse, aquilo que nós pretendemos é ouvir-vos. Não vou colocar propriamente nenhuma limitação, mas poderíamos ter aqui, se calhar, como tempo indicativo, 7 minutos, para que possamos também, de uma forma vá profícua, também o decorrer desta nossa reunião, e mais uma vez agradecer a todos estarem presentes. Então já temos aqui pedidos, teve o uso de palavra e começava pelo Frederico Carvalho, da Organização dos Trabalhadores Científicos.
E depois, em novembro, pela Comissão Parlamentar, para se pronunciarem, enfim, para darem a sua posição sobre o que estava em debate. E assim, num caso como no outro, a nossa posição foi praticamente idêntica, com pequenas mudanças no texto, e ela é consultável, como saberão, no site do Parlamento, da Comissão Parlamentar. Estão lá todas as propostas que foram feitas, tanto aquilo que se chamam propostas genéricas, como também as propostas de pormenor, artigo a artigo. E quer umas, quer outras, tanto a genérica ou artigo a artigo, no nosso caso, a PC, nós apresentámos o nosso parecer e as nossas propostas, relativamente também a artigo a artigo. E aí eu gostaria de dizer que realmente nós somos frontalmente contra este projeto de alteração, que aliás parece um pouco difícil de explicar, porque já bem que se lembram de fazer isto. Mas isto não impediu que nos aspectos de artigo a artigo fizesse algumas propostas. Coincidentes, aliás, com feitas pela PENPROF, em vários casos, da proposta da PENPROF e da ABITO, com as quais nós estamos inteiramente de acordo, e muito especialmente com aquela questão daquela proposta de regime transitório, de integração na carreira fiscal. Portanto, nós defendemos uma carreira de 5 categorias, já vou dizer mais alguma coisa sobre isso, e portanto é isso que defendemos nos nossos parceiros, mas isso não implica, ou não implicou, que tivéssemos desvalorizado certas alterações de pormenor daquilo que está agora em discussão. Alterações que, como disse, foram propostas também pelo Campo Prado e que subscrevemos. E integramos, portanto, também no nosso parecer enviado à Comissão. E, muito especialmente, também, a questão, a pedido do regime transitório de integração na carreira, que promova a integração na carreira de investigadores doutorados que acumulam já longos percursos em laborais de investigação. E, evidentemente, esta aprovação de um tal regime transitório teria extrema importância nas condições atuais que nós conhecemos bem, e não deixando, apesar de tudo, a tentar dar a nossa posição de realmente sermos fundamentalmente contra esta carreira de 3 categorias, portanto, de algum modo, seria mais um remendo, mas seria um remendo útil, este da proposta, do regime transitório. Sabendo útil numa carreira que, enfim, se me permitem dizer, não vale o teclado do computador em que foi escrito. Não estava a estudar assim um bocado bruto, mas é isso. Já agora, queria recordar, depois vou adelantar porque não estou a contar o tempo. Queria lembrar, não é? Que a primeira carreira de investigação científica é de 1980 e foi feita para as instituições de ensino superior. e depois foi alargada aos laboratórios do Estado e a toda e qualquer entidade pública que desenvolva atividades de investigação e desenvolvimento. Portanto, entre 1980 e presente, o Estatuto de Carreira foi alterado ou regulamentado em diferentes ocasiões. Em todos os casos, à exceção da revisão de 99, de Mariano Gago, foi mantida uma estrutura de carreira com 5 categorias. Portanto, entre 80 e 92, foi a última das com 5 categorias, portanto, houve 8 alterações e alguns pontos mais de pormenor. Portanto, foi em 99 que a carreira é amputada. E esse facto, penso que concordaremos todos, teve seríssimas consequências nas condições do exercício, nas condições laborais, digamos, dos jovens graduados que pretendem seguir, digamos, realizar trabalho de investigação. Para falar já dos graduados, estão incluídos os licenciados e os mestrados. Considero que é um erro, também as limitações se põem, né, colocarem toda a questão dos doutorados, que é o que aparece neste está agora em apreço, sempre doutorados. E isso até levou que algumas propostas de alteração fosse, fala lá em não doutorado e diz algumas coisas sobre não doutorado, ou não doutorando, sobre doutorandos, é a expressão que eu uso. E realmente mostra já a ideia que tem em relação, acho que não tem doutoramento. Os que não têm doutoramento têm que ser doutorandos, não, senão não vale nada. E portanto nós propusemos que passasse a ser não doutorado em vez de doutorado. Isto é só um problema. Mas pode-se perguntar assim, por que razão houve aquela limitação inicial de 1980 para as instituições superiores? Depois foi alterada. Mas pode perguntar-se já que, ou pode dizer-se já que, na realidade, as instituições de ensino superior verdadeiramente nunca viram a carreira de investigação como uma coisa sua, importante e necessária. Inclusive, falam agora em função de carreiras. Ainda na última reunião do Conselho Geral, que eu não dou no Estado de Lourdes, que eu faço parte, essa questão também foi colocada assim, eu tenho, assim mais ou menos, pronto. Obviamente que a nossa posição é que isso é um total disparate, porque corresponde a esta ideia de que a identificação da carreira de investigação com as instituições de ensino superior. A carreira de investigação é uma carreira nacional que abrange todas as instituições, nomeadamente os autores de Estado e outras, onde se exerce trabalho de investigação e desenvolvimento. E, portanto, quer dizer, não faz sentido que na universidade, que é, digamos, o contexto onde se desenvolve mais atividade de investigação, não faz sentido que não exista uma carreira de investigação. E depois perguntava-se o que é que acontecia aos outros. Deixavam de ter? Ou passavam a ter uma carreira docente? Que seria também para os que faziam investigação? Quer dizer, não se entende. Pode-se perguntar porquê é que se pretende agora fazer uma alteração, uma revisão da carreira. Porque para que é que serve uma carreira? É uma pergunta muito legítima que se pode pôr. Qual é a importância de uma carreira? Evidentemente que surge imediatamente ao espírito dizer, não é? Que a importância de uma carreira é dar garantias de estabilidade e a permanência num percurso profissional regulado. E não à mercê dos humores de um dirigente, de um diretor de uma escola, de um patrão, digamos, ou das flutuações políticas de um governo. Para construir ou melhorar uma carreira, é preciso saber para que é que deve servir. Primeiramente, esta questão que eu referi, as instituições não superiores que fazem investigação. Por outro lado, não adianta ter uma carreira bem construída se, entretanto, faltarem os meios financeiros e outros para fazer funcionar, de forma a atingir os objetivos que se tende a atingir. E já agora, indo um pouco para as longe, disse também, não havendo investigadores na carreira, a carreira pouco interessa. E essa é em boa medida a situação em que nos encontramos. E eu acerca disso de uns breves números, é assim. Na Universidade de Lisboa, aquela que eu creio que se pode dizer que é a segunda maior escola, que é a Faculdade de Ciências, existiam em dezembro de 1933 121 investigadores. 23, em dezembro de 23, 121 investigadores aparecem num mapa. Este mapa é do plano de atividades da Universidade de Lisboa. Número que eu, aliás, estranhei, porque muitos colegas trabalham na faculdade não conheciam nenhum investigador e, por visto, havia lá 121. Bem, então eu fiz estudar um pouco este assunto, utilizando um instrumento, não sei se os colegas conhecem, mas que é bom conhecer e visitar, que é o site do Observatório do Emprego Científico e do Centro. Não sei se vocês já lá chegaram, não sei, mas de qualquer forma, que é um registro público nominativo e está em atualização permanente. A última atualização é de dezembro de 24. E então, em relação à Faculdade de Ciências, verifica-se que em dezembro de 24 existiam 45 investigadores classificados lá, indicados como investigadores, que não eram os 121, de dezembro de 23. E a razão disto é que os contratos caducaram ao longo do ano de 24, já estão a ver a quantidade. Porque a enorme maioria deles, mesmo agora dos 121, são a ter o certo. A maioria, quase todos. Não são quase todos, mas a maioria. Efetivamente, em dezembro de 24, desses 121 restavam 45. E desses, 25 estavam na carreira. E quem eram esses 25 que estavam na carreira? Desses, 20 tinham sido transferidos em resultado das extinções do INIC, que devem saber o que é, o Instituto Nacional de Investigação Científica, o ICT, o Instituto de Investigação Científica Tropical, o LUNETI, que muita gente sabe o que é, com certeza, e mais duas reafectações, é assim que eles chamam, feitas pela reitoria. Portanto, 25 na carreira e 20 para prazo, dos 45, que eram 121, em dezembro de 2023, e desses 121 continuaram a existir apenas os 25 investigadores de carreira e não mais. E basta dizer isto, o INEC, em dezembro de 23, no balanço social, que não sei se conhecem, mas o balanço social do INEC extremamente bem feito, melhor de todos os laboratórios, havia 143 investigadores de carreira. Ou seja, quando se comparamos com 25 na Faculdade de Ciências, não é? É curioso. E a termo certo havia 19. Pronto, é uma avaliação completamente diferente. Até nosso entender, as avaliações que temos feito no Serviço Nacional de Ciência e Tecnologia, apenas haverá uns 4 a 5% de investigadores de carreira. Dentre 33 mil, estou-me a referir ao sector público, estou a retirar as empresas. Os números de 23 do Instituto, da Direção-Geral de Educação, de Estatística de Educação e Ensino Superior, o último valor mais atual, mais que lá está, é de dezembro de 23, ainda não aparece sequer de 24. E então tem 33 mil investigadores no sector de ensino superior, das chamadas instituições privadas sem fins lucrativos e do chamado Estado. O Estado são os laboratórios do Estado, basicamente. E isto tudo soma, então, 33 mil. Nós, a ideia que temos é que cerca de 4 a 5% serão de carreira. Portanto, aí está, quando eu há pouco dizia que se não houver investigadores na carreira, não vale a pena estar muito preocupado com a carreira, isto é exagerado, mas estão a ver o que é que eu estou a dizer isto. Porque, realmente, esta carreira não vai, de maneira nenhuma, resolver o problema da precariedade. O problema da precariedade está dependente de haver contratações, concursos, etc. E isso está dependente de financiamento, portanto, da questão dos dinheiros disponíveis. Em nosso entender, as instituições de investigação, sejam laboratórios de Estado, sejam centros universitários, centros de investigação em geral, deviam ter uma rubrica do Orçamento de Estado com a dotação, uma dotação para funcionamento, que incluiria o pessoal, a manutenção de equipamento, a aquisição de equipamento, etc. Mas neste momento nós sabemos, muitas vezes, nós sabemos por causa de outro grande problema que afeta todo o sistema, que é a questão que nós podemos chamar da projetivização, a toda a base de projetos, o que impede que seja definida uma política científica nacional, obviamente. E mesmo a nível de cada instituição, como vive de projetos que podem ser aprovados ou não, também impede que a instituição defina uma política própria de investigação, naturalmente integrada e compatível com a política, nacional. Portanto, com esta grande pecha, digamos, do subfinanciamento, não é? Esta carreira até nem se percebe bem porque há o interesse, em fazer esta alteração. Quando, e dizer, a única coisa aceitável que tem este texto, que vem lá das altas esferas, a única coisa aceitável é o preâmbulo, em que diz que a carreira é para ter, para resolver o problema da precariedade. Pronto. Portanto, como vê, isto é um completo disparate. E há ainda um outro disparate muito notável, em nosso entender, que é o anexo segundo. O anexo segundo é um total disparate. E talvez por isso mesmo as suas disposições são de aplicação facultativa. É quase ridículo. Mas reparem que, quando ela não é facultativa, em certos casos, vem confirmar a vontade de sobrevivência do famigerado Decreto-Lei 57. Se virem lá, é isso que conclui. Portanto, é preciso construir uma saída de natureza completamente diferente. Estou-me agora a referir aos investigadores das chamadas IPs-SFA, das instituições privadas sem fins lucrativos. Portanto, a nossa posição em relação a isso, e que está no nosso parecer, é que as carreiras dos investigadores das IPs-SFA, detidas ou participadas pelas instituições de ensino superior públicas, deveriam ser regidas pelo ESIC e os investigadores deveriam passar a constar dos mapas de pessoal das instituições de ensino superior correspondentes, tal como acontece no caso das respectivas instituições, perdão, tal como acontece no caso do Laboratório de Estado. E o mesmo deveria acontecer com as despesas correntes e de capital, recorrendo neste caso, obviamente, e como é habitual, a fundos europeus e a receitas próprias, chamadas fiscais.
Este é o momento da escolha do financiamento.
Portanto, em relação a estas instituições, obviamente isto é difícil de conseguir, obviamente, mas a solução era essa. Quer dizer, porque estes colegas que estão nessas instituições, que são muitos, e é por isso, já agora citou-se número, neste mapa da Universidade de Lisboa, os investigadores do IST, que aparecem, são 81, ou seja, menos da Faculdade de Ciências, o que é extraordinário. Mas a razão, para mim, é esta, é que são praticamente todos de carreira, porque vieram de uma coisa extinta, ou foi absorvida. Foi o ITR, o Instituto Tecnológico Nuclear, e até um dos colegas que estive lá. E eu estive lá também, mas já estou a chamar. E por isso tem 81. Deve ser quase todos lá, deve haver 5 ou 6, não sei. E esses tinham, eram de carreira. Portanto, estes, 84, ao contrário dos 121 da Faculdade de Ciências, a situação é muito diferente. E então, porquê é que são só 86? Porque os outros todos, porque no relatório de atividades que o senhor, o excelentíssimo reitor, o magnânimo, como se costuma dizer, reitor, apresenta ao Conselho Geral, existe, faz uma referência a que no perímetro da Universidade de Lisboa existem, se não estou enganado, 2 mil investigadores. Coisa que não bate nada certo com isso. Porquê? O que está a meter os investigadores são das IPZ-CFL, que depois não têm sequer direito a pronunciar-se em qualquer eleição. Vocês sabem isso. Então, portanto, isto são questões fundamentais e estruturais que precisavam ser resolvidas. E, no fundo, a carreira no meio disto tudo é pouco importante e a nossa proposta, ou melhor, aquilo que nós acharíamos razoável para que se mantivesse a carreira de 92, que é a última daquelas alterações, que é a última carreira de 5 níveis. E porquê? Porque esses dois níveis de entrada dão garantias que correspondem à legislação geral do trabalho. Não é? Só isso é uma grande diferença. E não são lugares permanentes, são lugares que são sujeitos a controles, a verificações, a análise de produtividade, do que fazem, no fundo, antes de passarem a lugares de permanentes, que seriam os três que agora existem na carreira. Pronto, eu ficaria por aqui e muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada e agradecemos bastante. Passo a palavra à Susana Santos, Sindicato Nacional do Ensino Superior.
Boa tarde. Como nós vamos, os dois colegas do SNESU, falar, eu passava primeiro, se não se importar, a palavra ao meu colega Raul Jorge e depois passava eu. Pode ser? Porque assim integramos as duas.
Sim, muito obrigado. Podes só puxar. Começar por agradecer o convite da parte do grupo parlamentar do PCP em discutir este tema e nos terem endereçado o convite para aqui estar presente. Eu vou cingir a nossa intervenção a tentar responder aos desafios que a Sra. Deputada colocou e começar por dizer que, no essencial, acompanhamos muito as preocupações que acabou de referir. Pegando um bocadinho a intervenção anterior, de facto, se nós quisermos ser rigorosos na avaliação deste problema, chegamos à conclusão que a revisão que está a ser feita do ESIC está a ser feita fora de uma discussão mais alargada que deveria ter ocorrido sobre o papel e o Plano Nacional de Investigação Científica como um todo. Ou seja, de alguma forma, isto é uma discussão que apenas está centrada nas questões de carreira, mas esquece de facto uma estratégia nacional para a investigação científica. E de facto, nos últimos anos, como sabemos, tem havido uma total ausência de estratégia nacional, as coisas vão acontecendo um pouco ao sabor dos financiamentos, ao sabor de políticas muitas vezes que não são definidas em Portugal, mas fora de Portugal no contexto europeu, e essa discussão também importa fazer, porque a investigação científica não é feita exclusivamente dentro das universidades, há outras estruturas, nomeadamente os laboratórios do Estado, que também importa valorizar enquanto organismos do Estado que devem produzir conhecimento científico e técnico para apoiar as decisões da República Portuguesa. Portanto, à cabeça, esta discussão é, como eu referi, um pouco enviesada porque não toma como referência aquilo que eu acabei de referir. Indo diretamente a esta proposta, porque temos pouco tempo aqui, eu gostaria de começar por dizer que aspectos concretos no que diz respeito ao articulado do ESIC, nós já demos conhecimento ao grupo parlamentar do PCP e, se necessário,
podemos dar aspectos concretos, articulados concretos que nós gostaríamos de ver modificado. De uma forma sucinta, vamos começar pelo aspecto que nos consideramos da maior relevância e que também já foi referido, que é o âmbito de aplicação deste projeto. Ora, se nós deixamos fora deste estatuto de carreira todo um conjunto de investigadores, porque circunstâncias da vida e do destino estão amarrados a um DL57 ou uma outra coisa qualquer, na prática nós não estamos a dar cobertura a esses investigadores. E esses investigadores também têm direito a uma carreira. Esses investigadores também contribuíram ao longo dos anos para o desenvolvimento técnico e científico nacional. Portanto, o âmbito de aplicação deste estatuto de carreira é, obviamente, muitíssimo importante e, por isso, nós, na nossa proposta, chamamos a atenção todas as instituições de investigação e desenvolvimento de regime funcional ou privados sem fins lucrativos. Portanto, deve haver uma ampla aplicação deste estatuto de carreira, porque se não fizermos, insisto, independentemente de estarmos a discutir se são 43, 44 ou 55, há um grande número, e foi a última intervenção, a primeira intervenção fez referência a isso, que fica completamente fora. Esse, para nós, é qualquer coisa de muito, muito, muito importante. Depois, um outro aspecto particularmente importante, para além desta questão do âmbito, e que de facto, a proposta do Governo não contempla aquilo que eu acabei de referir, tem a ver com uma outra coisa que também já foi aflorada, mas que importa de alguma forma ainda sublinhar um ou dois aspectos, que é esta revisão da SIC acaba depois por se desdobrar em dois SICs, porque um vai para o superior, outro vai para os laboratórios de Estado, e no essencial este SIC tem uma visão de que todo o conhecimento científico deve ser necessariamente uma extensão do aparelho económico e, portanto, deve servir a esse tipo de interesses. Ora, nós não nos podemos rever nestas lógicas, nestas estratégias, porque, de facto, não nos parece que vá servir, de facto, o interesse da ciência, do ensino superior, nem tampouco os interesses do país. Portanto, este desdobrar em dois ESICs que estão aqui encapotados, aliás, quando a senhora Ministra Elvira Fortunato levantou pela primeira vez esta questão, nós tivemos a ocasião de dizer que não nos parece uma boa ideia e, portanto, também aqui há motivo de preocupação e de crítica. Por outro lado, há uma coisa particularmente importante que tem a ver com a necessidade de existir um regime transitório. A não existência de um regime transitório vai lançar para o desemprego um conjunto alargado de pessoas. Qual é o problema? Não é só uma questão de das pessoas terem ou não terem emprego, que em si mesmo já é uma coisa particularmente grave e importante. Não menos importante é o facto dessas pessoas verem uma carreira, um projeto de vida, um conjunto de investimento que foi parte do Estado português, completamente lançado, deitado fora. Portanto, esta questão de conseguirmos fixar as pessoas dentro da carreira, a existência de um regime transitório é absolutamente necessária. Eu recordo que já existiram outros regimes transitórios dentro do ensino superior. Portanto, foi feito um regime transitório a propósito dos novos estatutos de carreira do universitário e do politécnico. Essa geometria desse regime transitório pode assumir diferentes contornos e diferentes expressões e, portanto, ele é possível. Nós já fizemos esse regime transitório, há uma experiência legislativa nesse sentido, teve muitíssimos bons êxitos, quer no universitário, quer no politécnico, mas eu sublinho a importância que ele teve no politécnico, porque permitiu fixar muitas pessoas que estavam em contextos similares a estes, estes quais? As dos investigadores, e, portanto, desenhar um regime transitório é particularmente importante. Penso que há vários projetos de regime transitório que estão em discussão, há uns que são mais alargados, outros menos alargados. Nós consideramos que um regime transitório o mais alargado possível seria aquele que melhor resolvia os problemas reais das pessoas. Portanto, sublinho a importância relativa desse regime transitório e sublinho de tamanho, desculpem, espero não estar a ser repetitivo, não é uma experiência nova, essa experiência já foi feita, deu resultados, o país pode avaliar os resultados que isso deu, portanto, não há aqui nenhuma inovação, nem há nenhuma falta de crivo, nem há propriamente dito tentar contratar as pessoas só por contratar. O Sindicato de Administração Superior sempre defendeu a exigência, portanto, essa questão não está em causa. Ainda relacionado com esta questão do ESIC, há outra questão muito importante que tem a ver com a avaliação dos investigadores. Há outras questões igualmente importantes, como sejam a questão dos conteúdos funcionais dentro de diferentes patamares da carreira, a questão da dignificação da própria carreira, mas sobre isso nós podemos transmitir, e já transmitimos ao Grupo Parlamentar do PCP, as nossas ideias, as nossas sugestões de alteração, e centrando-nos agora apenas na questão da avaliação, nós consideramos que é extremamente penalizante a proposta do Governo. Porque a proposta do Governo, mais uma vez, vai evocar os 6 anos consecutivos de excelente para as pessoas progredirem na carreira. Eu já várias vezes nesta casa, onde me encontro, na Assembleia da República, dei o exemplo que o indivíduo pode ter toda a sua vida excelente, muito bom, excelente, muito bom, excelente, muito bom. Este padrão pode ocorrer durante 25 anos e, portanto, na prática, o indivíduo, neste caso o investigador, nunca vai subir de escalão. Nós achamos isto um erro enorme que importa corrigir. E importa corrigir porquê? Não só porque é uma injustiça para esta carreira, como tem um efeito de contágio para as carreiras do universitário e do politécnico, quando nós sabemos que a intenção, por parte deste Governo, assim como do anterior Governo, de fazer uma revisão. Portanto, seria bom que esta questão pudesse ser, de alguma forma, desde já alterada, porque tememos que ele vá ter um efeito de contágio nas outras carreiras. Portanto, a questão da avaliação é igualmente muitíssimo importante. Para terminar, e antes de dar a palavra à minha colega Susana Santos, eu gostava de chamar a atenção de alguns aspectos que não me parecem necessariamente maus deste ESIC, num aspecto particular, que é a existência apenas de 3 níveis, tal como acontece na carreira do universitário e tal como acontece na carreira do politécnico. Pode não ser necessariamente mau, agora o que tem que haver sempre é um enorme respeito pelas pessoas nesta carreira, e estas pessoas têm que ter de facto direito a uma carreira e não a períodos muitíssimo prolongados, sempre no mesmo escalão, sem ter qualquer possibilidade de progredir. Isso parece-nos particularmente grave. Quanto à fusão de carreiras, ou uma futura fusão de carreiras, nós, Sindicato Nacional do Ensino Superior, não temos ainda uma posição definida sobre isso, mas é com alguma preocupação que vemos a possibilidade desse projeto, porque pode tentar colocar na mesma carreira coisas que não são exatamente passíveis de serem colocadas e, acima de tudo, pode-se revelar desastroso para algumas posições, para algumas pessoas que já estão dentro da carreira. Portanto, sabemos que isso é uma vontade grande por parte de alguns dirigentes políticos, assim como com alguns dirigentes das instituições. Penso que o grupo já se manifestou a favor desse projeto, mas é que, no imediato, insisto, não temos uma posição definida. Com preocupação, sim, vemos, porque sabemos que essas alterações, em regra e infelizmente, não conduz à melhoria das condições de vida e trabalho das pessoas que estão dentro das instituições, mas conduz, em regra, a recuos do ponto de vista dos seus direitos.
Ok. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada por nos receberem. Eu queria só aqui focar-me só mais um pouco na questão da precariedade dos investigadores e, sobretudo, da abrangência do regime transitório. O que nós estamos a assistir hoje é que, de acordo com todos os investigadores que foram contratados ao abrigo da norma transitória, todos os meses nós temos dezenas, centenas de investigadores que estão a terminar os seus contratos, e isso acontece desde o último semestre de 2024, e deve haver aqui uma bastante sensibilidade para perceber que, ao fazer esta opção por um regime transitório, a questão das datas é extremamente importante, porque já há muitas pessoas que estão neste momento em situação de desemprego e, portanto, o seu contrato já terminou. Da mesma forma, há aqui uma questão que nos também é muito premente, que é o facto de estarmos a falar, na generalidade, de investigadores com vínculos precários muito prolongados no tempo, não é? Portanto, temos aqui investigadores que estiveram ao abrigo de diferentes programas da FCT, portanto, desde o programa Ciência, que foram primeiro bolseiros de doutoramento, depois de bolseiros de pós-doutoramento, sucessivamente, que passaram muitas vezes também pela gestão de ciência como um escape ao desemprego, e que estamos aqui a falar de pessoas que, por um lado, têm, do ponto de vista da carreira contributiva, contribuições muito baixas, porque foram, na generalidade do seu período, foram bolseiros e, portanto, não estiveram ao abrigo dos descontos para a Segurança Social como qualquer outro trabalhador, e isso é algo que deve ser relevado, não é? E pensado bem o que fazer também. Mas também porque estamos a falar aqui de pessoas que, exatamente porque ao longo, muitas vezes de décadas, tiveram uma carreira, que não é uma carreira, porque não é reconhecida pelo Estado português como uma carreira, com provas dadas anualmente, não é? Portanto, com várias formas de avaliação, em primeiro lugar porque têm que concorrer a projetos internacionais, a projetos nacionais, porque as taxas de aprovação são cada vez mais baixas, não é? Neste momento estamos em muitos projetos com taxas de aprovação abaixo dos 10%, mas também porque nós não temos uma, e isso já foi referido, não é? Uma estratégia científica nacional, e neste momento não sabemos o que é que aconteceu aos resultados do último projeto, e estão a abrir, ou estão a fechar, não é? Já fecharam, de projeto exploratório, que não sabemos quando é que vão ser avaliados. E também porque não sabemos nada sobre quando é que vai ser finalmente agilizado o calendário de avaliação dos centros de investigação. Portanto, nós estamos aqui sobre diferentes formas de precariedade que é importante colocar, e que é também importante colocar nesta ideia de um regime transitório, que é o que falámos aqui, não é? Deste crivo, não é? Como é que vamos selecionar estas pessoas, e que é qual é o peso das avaliações passadas, porque, mais uma vez, o ténior prevê outra vez um período experimental, não é? E, portanto, nós estamos a falar de pessoas que, por vezes, têm 20 ou quase 30 anos de diferentes períodos experimentais, para os quais nunca chegam a um período de permanência, não é? Portanto, avaliações sobre avaliações sobre avaliações que não resultam em nada do ponto de vista da carreira. E depois, finalmente, também chamar aqui a atenção da própria aplicabilidade do FCT Tenor, seja o seu atraso e seja o facto do Ministério da Educação e do Ensino Superior e Ciência ter dado mais tempo às instituições para responder, e, portanto, os concursos estão, na generalidade dos casos, atrasados, o que quer dizer que, ainda que aqueles 1.100 lugares que vão ser preenchidos e que vão resolver muito parcialmente o problema da precariedade nos investigadores, ele só vai ser resolvido com pessoas a terem quase um ano de desemprego enquanto esperam pelos resultados dos concursos. Mas também esta ideia de que há aqui uma, para além de estarmos a falar claramente na relação ensino superior-ciência, da ciência quase como o seu parente pobre, que é o Tenor também ter sido utilizado por muitas instituições do ensino superior para a docência, não é? São cerca de 30% dos contratos são para a docência, e em que aqui, mais uma vez, é o exíguo orçamento da ciência a suportar os custos do funcionamento regular das instituições. E depois, já agora, só entrando numa das questões do ESIC, e o meu colega Raul já falou de vários, que é a questão da docência e da da forma como é pensada esta ideia de uma obrigatoriedade de atividade docente por parte dos investigadores esta não expressão, por um lado, da relação, estamos aqui sempre a falar de relações de força, relações de poder, muito diferentes, não é? Entre a instituição e o investigador, que é qual, não é qual é a capacidade, qual é a força que o investigador tem para dizer eu não vou dar estas aulas ou eu não vou aceitar este serviço docente, porque este serviço docente não está exatamente de acordo com o projeto de investigação que eu submeti, portanto, a área de investigação em que eu trabalho. E, portanto, aqui usar também os investigadores como um escape para fazer face às necessidades docentes das instituições e muitas vezes também até quase como uma ideia de um castigo de colocar a fazer determinadas lecionação de determinadas disciplinas ou até de uma carga horária, que muitas vezes o que nós encontramos nas instituições é que a carga horária é respeitada, mas as turmas são... No fundo, elas estavam divididas e juntam-se, portanto, a carga horária final, não é? É muito maior do que aquela que aparece, porque são muito mais estudantes. E, portanto, não ia já passar a palavra, mas colocar estas questões, seja a da abrangência do regime transitório e da necessidade de olharmos como um todo, não é? Independentemente se os investigadores estão em regime trabalharam em regime fundacional, trabalharam... de ensino superior públicas, seja em outros institutos de ID, mas também a questão da valorização da própria carreira de investigador e, portanto, o investigador não é alguém que, ou pensamos aqui que queremos duas carreiras em paralelo que têm igualdade de direitos e deveres, ou estamos aqui a pensar numa carreira de investigador que, no fundo, é qualquer coisa que está abaixo da carreira docente e que vai ali alimentar e apoiar quando é necessário, não é? Portanto, é muito importante perceber que este paralelismo tem que ser levado com a valorização da própria carreira de investigação científica e da valorização do que é o trabalho da investigação científica, que é claramente distinto do trabalho docente. E acho que me ficava aqui para uma primeira ronda, depois... Obrigada.
Muito obrigada. Tenho agora aqui Mariana Curado Malta, Senesup. Ok. Então, Elsa Cristina Ramalho, LNEC.
Olá. Olá, boa tarde. Agradeço o convite que nos fizeram. Eu faço parte de um grupo que já foi falado aqui bastante, portanto, dos Laboratórios de Estado. Nós somos, aqui o meu colega Marcelino vai falar depois com mais detalhe, mas eu falo, se calhar era melhor ser o Marcelino primeiro a falar, não? Fala em geral, sim, tá acho bem. Que é preferível, peço desculpa, se calhar...
Muito obrigado. Pois, talvez seja melhor esta lógica. Portanto, o meu nome é João Marcelino, eu sou do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e aqui estou num papel duplo, represento por um lado o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, portanto represento o LNEC, o LNEG, o IPMA, o INSA, portanto que é o Ricardo Jorge, o INIAV, Veterinária, Direção-Geral do Território e o Instituto Hidrográfico. Portanto nós somos cerca de 600 investigadores e estamos organizados neste fórum e a presença do fórum é rotativa e neste momento o lugar está comigo. Gostaria também de agradecer este convite, que acho que é muitíssimo pertinente e acho que esperemos ainda ir a tempo para mudar algumas das coisas que estamos a falar. No nosso entender, há alguma necessidade de rever o ESIC. O ESIC atual está desatualizado, tem algumas virtudes, bastantes, mas tem alguns aspectos em que estão desatualizados, nomeadamente a questão da avaliação que não está, digamos, não está realista para a realidade atual, não é? Nós, o Fórum, tem participado em várias reuniões para a construção do ESIC, mas essa participação, a ideia com que ficamos, é sempre um bocado atrasada. Nós somos chamados a participar num momento em que as coisas já estão... é um facto consumado, não é? E nós procuramos intervir, vamos às plataformas... colocamos as nossas opiniões e depois tudo espremidinho, muda uma vírgula, muda umas coisas, enfim, normalmente o resultado não é muito efetivo. E pronto, e é preciso dizer que nós não somos propriamente uns incultos, quer dizer, nós representamos 600 pessoas com doutoramento, como a maioria das pessoas aqui, com uma carreira altamente exigente e, portanto, normalmente sabemos aquilo que estamos a dizer e isso nem sempre é levado em consideração. Um dos aspectos que mais nos preocupa neste novo ESIC é que, apesar de estar apregoado no preâmbulo, que há uma intenção de equiparar as carreiras de centro universitário e a carreira de investigação, o que mais nós notamos é discriminações, portanto, e discriminação sempre com nota negativa para a carreira de investigação. E mesmo dentro dessa discriminação negativa da carreira de investigação, há também uma discriminação ainda mais negativa para os laboratórios de Estado. Portanto, há digamos, a carreira docente, a carreira de investigação dentro das universidades, não sendo perfeita, ainda assim está melhor do que a carreira de investigação nos laboratórios de Estado. Basta ver, por exemplo, o caso da garantia de emprego no caso de extinção da instituição. Portanto, enquanto que nas universidades, ou na carreira de investigação para as universidades, se extinguir aquela universidade, a pessoa tem garantia de que tem lugar noutra instituição, ou seja o que for, do caso dos laboratórios de Estado, não há nada que diga isso, portanto, quer dizer que a pessoa irá para o desemprego. E, portanto, como eu digo, apesar de no preâmbulo estar isso escrito, na verdade é que na prática isso não é nada assim. Relativamente à questão do modelo de avaliação, isto é uma coisa particularmente grave, eu diria gravíssima, porque os laboratórios de Estado tiveram anos a fio sem qualquer tipo de avaliação e, atrevo-me a dizer, alguns ainda estão nessas circunstâncias. Portanto, nós tivemos, por um despacho ministerial, fomos galardoados com um ponto por ano, portanto, no fundo, o CEADAP em rigor não é aplicável à carreira de investigação, porque, não, digamos, é difícil estabelecer objetivos para a carreira, uma carreira que a gente nem sempre sabe o resultado daquilo que está a fazer, portanto, estabelecer objetivos é uma coisa complicada. E, portanto, entendeu-se que não seria aplicável os modelos CEADAP à ESIC. E, portanto, caímos no vazio e andámos até 2017, ou coisa assim do género, 2018, sem nenhum tipo de avaliação, desde que pararam aquela evolução de 3 em 3 anos. Depois, em 2017 ou 2018, não quero precisar, foi-nos concedido um ponto por ano até 2016 e, portanto, ficámos todos muito satisfeitos, porque algumas pessoas conseguiram finalmente subir um escalão, foi o meu caso, felizmente, mas com um ponto por ano, o que equivale a um desempenho regular. Portanto, agora é que a nova designação é que é diferente. Portanto, nós somos pessoas que fazemos trabalhos de investigação, que, no caso do LNEC, damos assistência a obras públicas, resolvemos casos complicadíssimos de acidentes gravíssimos, enfim, e levamos um ponto por ano. E queria acrescentar que agora, neste momento, alguns laboratórios de Estado adotaram, e bem, mas não perfeito, uma avaliação por ponderação curricular que tem um grave problema, que é feita a posteriori, isto é, a avaliação é feita sem conhecer à partida o que é que deve ser as nossas funções. E isso faz com que as pessoas sejam avaliadas não sabendo à partida aquilo, porque às vezes os parâmetros mudam. Portanto, mas ainda assim, eu devo dizer que é melhor do que nada. Apesar de que há vários, pelo menos dois dos laboratórios que nós representamos, que não têm sequer avaliação. Portanto, continuam numa situação ilegal, porque o trabalhador tem direito a ser avaliado e tem direito a ver as suas remunerações progredirem em função dessa avaliação. É o caso do LNEG e do... penso que é também do... Mas o gráfico é muito pequeno, Direção-Geral do Território. Acho que há vários que não têm avaliação, que é uma coisa absolutamente transcendente. Há um outro aspecto que nos preocupa de sobremaneira neste novo ESIC, né, devem ter reparado que desapareceu do ESIC o conceito não desapareceu, da habilitação, portanto, o conceito da habilitação ainda lá está, o que desapareceu foi o articulado relativamente às provas de habilitação. E nós ficámos a saber que a intenção do Sr. Ministro é fazer um diploma único de habilitação barra agregação. O conceito em si poderá não ser grave, dependendo do que lá tiver, nós não conhecemos o que é que lá está, mas preocupa-nos bastante porque, para um laboratório de Estado, o conceito de agregação, embora resolva o problema para a pessoa que a faz, não resolve nada, não acrescenta rigorosamente nada ao laboratório de Estado. Eu trouxe aqui, enfim, se alguém quiser ver, duas habilitações feitas por dois colegas nossos do laboratório. são documentos que fazem o ponto de situação de um determinado aspecto da ciência, neste caso estamos a falar de geotecnia, geomateriais e condições variáveis de saturação, modulação física e numérica e determinação do campo de tensões em maciços rochosos para o projeto de estruturas subterrâneas, são documentos onde é feito o estado da arte de um determinado assunto e é perspectivada a investigação para o futuro, onde há aqui planos de tese de doutoramento, planos de tese de mestrado, programas de investigação, e isto dá uma grande mais-valia para os laboratórios de Estado, porque isto vai nortear a investigação que será feita para o futuro. Ora, se nós minimizarmos o interesse deste tipo de provas para uma agregação que tenha interesse, obviamente, mas é para a universidade, não é para um laboratório de Estado, uma agregação, uma prova curricular, tal como na habilitação, e um programa de uma cadeira. Nós não temos programas de cadeiras, nós não damos aulas. Portanto, nós fazemos investigação. E, nesse aspecto, a habilitação é uma coisa que tem que ser acarinhada e acautelada. Nós não podemos deixar de ter a possibilidade de fazer programas de habilitação, provas de habilitação e programas de investigação com este figurino. Para nós é absolutamente essencial. E também é absolutamente essencial que o grau seja concedido pelo laboratório, não pela universidade. É um dos aspectos que nós achamos também particularmente grave, e até porque não conhecemos o que é que está na cabeça do Sr. Ministro. E, além de que há neste momento muitos colegas, ainda hoje está a haver, hoje à tarde, precisamente a esta hora, está a haver umas provas de um colega lá no laboratório, uma pessoa, aliás, de quem sou bastante amigo, mas achamos importante estar aqui nesta discussão, eu depois vejo no YouTube. Portanto, esta questão da habilitação é uma questão muitíssimo importante. E, além de ser uma satisfação pessoal para a pessoa que faz a prova, é, como eu disse, importantíssimo para o laboratório. Há um aspecto que esse futuro SIC não acautela e que acho que, no nosso entender, devia acautelar, e que é muito difícil entrar na carreira. Aliás, já foi aqui falado por todos a questão dos vínculos precários, tudo isso é uma vergonha, eu acho que é uma vergonha nacional. A situação em que pessoas altíssimamente qualificadas, com doutoramentos, com uma capacidade de trabalho excepcional, com juventude, com ideias novas, são levadas para uma situação de precariedade em que as pessoas perdem a vontade de trabalhar e tudo. Enfim, é uma coisa absolutamente lamentável. E depois de entrarem, há-se uma situação que também é gravíssima, que é as pessoas não têm perspectivas de evolução. A carreira tem 3 níveis, é pouco, mas podia ainda assim ser adequado se as pessoas, além da perspectiva de evolução na vertical, também tivessem perspectivas de evolução na horizontal. Mas, como eu acabei de dizer, as pessoas não são avaliadas, não têm perspectiva de evolução dos seus vencimentos, e isso, parecendo que não, ou parecendo que sim, acaba por desmotivar imensamente as pessoas. Portanto, há uma falta de lógica de funcionamento pelo envelhecimento dos quadros. Portanto, as pessoas vão ficando com uma idade já muito avançada para sem terem, digamos, sem subirem nas suas categorias. Depois há um desequilíbrio enorme da carreira, deixa de haver investigadores coordenadores, passamos a ter uns quadros completamente desequilibrados. É uma situação que achamos muitíssimo grave. E pronto, e enfim, acho que já disse aquilo que queria dizer. Ah, havia mais um aspecto que é importante. Uma das coisas que se prevê neste estatuto é a possibilidade de mobilidade intercarreiras de investigação para a carreira docente, o que, no nosso entender, não é disparatado. Mas é disparatado da maneira que está formulado, porque a maneira que está como formulado diz que há mobilidade dentro da mesma instituição. Ora, isso para nós não é verdadeira mobilidade, porque poderia haver interesse, por exemplo, vamos supor, falando no meu caso concreto, para o Instituto Superior Técnico, fazer uma mobilidade de um investigador do LNEC para ir lá dar aulas. Ou o contrário, o Laboratório de Missão de Engenharia Civil precisa de uma pessoa com capacidade para ir ocupar um lugar de investigadora. Então, essa é que é a verdadeira mobilidade. Da maneira que está, é só uma questão de chamar nomes diferentes à mesma coisa. Sim, encerrava. Agora
sigo o meu. Portanto, o meu nome é Elsa Ramalho. Eu faço parte de um grupo muito restrito, muito pequeno, dentro dos laboratórios de Estado. Aqui o colega Marcelino já falou de algumas especificidades dos laboratórios de Estado, mas uma delas que ele acabou por não referir tem a ver com a autonomia financeira, que no caso dos laboratórios de Estado é nula. Portanto, os laboratórios de Estado não têm autonomia financeira, o que significa que estão sempre dependentes das vagas que lhes são atribuídas pelo Governo para poder atribuir concursos externos para a carreira de investigação. O que é que acontece? Acontece que nos últimos 25 anos, no Laboratório de Estado onde eu estou, não tem havido verdadeiros concursos externos. Houve agora, com o despacho 3.186, houve alguns concursos externos, mas não tem havido concursos externos. O que é que acontece? Acontece, e aqui tem a ver um pouco a precariedade a que eu me refiro, portanto, que é a minha precariedade pessoal, que eu sou técnica superior doutorada no Laboratório de Estado, tenho o doutoramento há mais de 10 anos, e as funções da carreira de investigação há bastante mais do que o tempo que eu finalizei o meu doutoramento. A verdade é que até agora, portanto, não houve abertura de concurso, entretanto houve o programa PREVPAP, que nesse aspecto os laboratórios de Estado beneficiaram bastante, creio que as universidades não tanto, mas os laboratórios de Estado beneficiaram bastante, mas o que aconteceu foi que os técnicos superiores doutorados dos laboratórios de Estado ficaram para trás relativamente a pessoas que orientaram, que entraram nas instituições graças a eles, e eles próprios já puderam concorrer para a progressão na carreira, e nós ficámos de fora. O que é que acontece? Portanto, como o PCP sabe, que também fez parte disso, não é? A lei do orçamento aprovou concursos, a abertura de concursos, simplesmente agora esses concursos não abrem porque não está regulamentado, ninguém sabe como é, os laboratórios de Estado não têm uma tutela comum, portanto a Secretaria de Estado da Ciência não tutela os laboratórios de Estado, portanto anda aqui uma grande indefinição e avizinha-se outro período. Portanto, outra travessia no deserto para nós. Portanto, a recomendação ao Governo que foi feita agora há uma semana, uma coisa assim, recomenda a abertura de concursos, mas isso tem o significado que tem. Por outro lado, também, o PCP, nessa recomendação ao Governo, também fez aprovar a mobilidade entre carreiras e a consolidação para quem está. Portanto, eu chamo a atenção que a mobilidade entre carreiras e a consolidação no ESIC, o Fórum fez essa proposta, essas propostas caíram, a parte relativamente aos técnicos superiores doutorados, essa parte da proposta caiu, portanto essa recomendação ao Governo acaba por ser estéril, porque todas as consolidações vão aparecer da Direção-Geral da Administração Pública e já sabemos que a Administração Pública chumba porque exatamente não faz parte do Estatuto da Carreira de Investigação, portanto chama a atenção disso, e agora também aproveito também para chamar a atenção que isto, nós somos cerca de 100, nem todos os laboratórios de Estado, portanto, somos 600, de 600 investigadores, não sei se é 100 que somos, se estão a contar connosco.
Estamos a contar com todos.
Ok, então pronto, nós somos um sexto dos investigadores dos laboratórios de Estado, portanto, somos investigadores para umas coisas, mas não somos investigadores para outras. Mas isto é um problema que se arrasta e se agrava. Portanto, se existir, de facto, agora uma disposição transitória dentro do ESIC que permita resolver este impasse que ninguém tem competência para fazer coisa nenhuma, não é? Portanto, aparentemente está tudo, todos concordam, há recomendação ao Governo, há a lei do orçamento, portanto há dinheiro, mas ninguém toma nenhuma iniciativa porque ninguém tem competência para fazer coisa nenhuma. Isto é um problema que se vai continuar a agravar porque há outras pessoas que vão fazendo doutoramento, há outras pessoas que vão continuando a fazer investigação e se não houver dentro do ESIC um mecanismo que permita que estas pessoas também sejam enquadradas de uma forma justa, isto faz daqui a 10 anos, daqui a 20, estão aqui outras pessoas exatamente com as mesmas queixas e com os mesmos problemas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra a Nuno Peixinho, da FENPROF.
Peço desculpa. Então entregámos o abaixo-assinado, as 2.500 assinaturas, tinha mais, onde solicitávamos que fosse entregue aos grupos parlamentares e muito em particular aos senhores deputados da Comissão de Educação e Ciência para a absoluta necessidade da criação de um regime transitório, que aparentemente estão todos de acordo com a existência de um regime transitório, mais vírgula, menos vírgula, um detalhe aqui ou detalhe ali, mas estamos de acordo da absoluta necessidade da criação de um regime transitório para as longas carreiras, pois há a questão de definir o que é longo, mas para as carreiras já de precariedade, para haver um regime transitório de integração. Caso contrário, nunca haverá paz no sistema, como é óbvio, porque parece haver a ideia de que agora parece que vamos começar agora do zero, agora é que isto vai começar bem, mas a verdade é que nunca vai começar bem, porque temos um pacote de milhares que não, ou há uma solução no estilo de regime transitório, ou nunca, nunca haverá fluidez nem paz em sistema algum. Ainda muito mais, como por exemplo, como gosta muito o Governo de falar, da integração dos jovens investigadores, que é preciso dar lugar aos jovens, e nós sabemos que, em abstrato, os mais velhos tipicamente têm melhores CVs, não porque são mais espertos, mas porque estão cá há mais tempo, e tendo melhores CVs irão, normalmente, ganhar os concursos face aos mais novos. O que isto faz é, enquanto que houver muitos dos velhos, não há lugar para os novos. Portanto, tem de haver absolutamente um regime transitório. Caso contrário, entope o sistema. Não foi por acaso que a própria FCT, quando criou os SECs, da primeira vez, o chamado que eles resolveram chamar o investigador júnior, todos podiam concorrer ao júnior. Depois, da segunda vez, perceberam que vamos limitar isto aos que têm doutoramento a menos de 3 anos, porque todos os mais velhos estavam a concorrer e ganhavam sempre os de investigador júnior e não se conseguia dar, de facto, contratos a investigadores verdadeiramente júniores, porque havia demasiados séniores a concorrer e a obter os lugares. E, portanto, teve que se arranjou aquilo que, no fundo, é a filosofia de meter uma rolha, um tampão, no investigador júnior. Na prática, é o que nós estamos a pedir e é aquilo que é necessário num regime transitório. Caso contrário, não se vai conseguir nunca construir o sistema e olear o sistema. Sabemos que sabem disso, a questão é como é que vão ou não vão aceitar um regime transitório, porque o que está em cima da mesa do Governo e do PS não o propõem, e por isso continuamos a tentar que, de facto, o incluam. Pois, sendo os dois maiores partidos, é natural que, se nenhum deles quiser, será muito difícil que ele passe. Falámos também da necessidade de criar prolongar ou estender os contratos, que era de facto muito importante, de estender os contratos, porque já acabaram, só dos contratos de 6 anos, já acabaram mais de 1000. Não falando dos outros que não chegaram a ter 6 anos de contrato, que são outros tantos. Mas só os de seis anos já acabaram mais de 1000 que estão no desemprego e à espera de concursos que abram. Ora, nós solicitamos que seja prolongada esses contratos até ao encerramento dos concursos, supostamente, de um regime transitório que se consiga aprovar ou de outros concursos que estejam a andar. Na verdade, isto não sai da cartola. Isto, na verdade, foi feito quando foi a implementação do DL57. As bolsas foram prolongadas todas um ano porque a implementação da norma transitória do DL57 estava atrasadíssima e parecia impossível, mas a verdade é que foi estendida e foram todas prolongadas um ano e foram. Portanto, parece-nos, dizem sempre que é impossível, mas já foi feito. Por fim, há aqui uma coisa que eu gosto sempre de ler, já agora, a ver se descubro já, que é o... temos já o Ministro Manuel Leitor falava disso, o Ministro Manuel Leitor chegou a querer rever o ESIC, depois a seguir passou a dizer que afinal já não fazia sentido rever o ESIC, e é comum ouvir-se o discurso: a carreira de investigação de facto não faz sentido, devia haver carreira única, ou só devia haver carreira docente, etc. E parece que isto é tudo uma coisa, uma inovação. Eu gosto sempre de ler aqui esta parte de 1980, do Decreto-Lei 415, de 80, em que diz que, considerando o binómio investigação-ensino e partindo da conhecida definição de que um professor é um investigador que ensina, o docente universitário ideal seria aquele que possuísse igual capacidade para o ensino e para a investigação. Poderia então ser levado a concluir que nas universidades não se justificaria a existência de uma barreira, de uma carreira de investigação científica. A realidade, porém, demonstra que esse modelo nem sempre é atingido e que a proporção entre as duas aptidões pode variar até ao extremo de suceder que um preletor excelente pouco publique ou que um investigador altamente dotado não seja capaz de interessar um auditório. A universidade perderia se desprezasse uns e outros e, por outro lado, o alto grau de desenvolvimento atingido em muitas áreas do saber torna desejável que, a completar e a apoiar a investigação dos docentes, haja investigadores de carreira, eventualmente diversas procedências, que assegurem a continuidade de certas tarefas ou pesquisas que requeram tempo integral. Portanto, isto é de 1980, em que já em 1980 se falava que tinham de existir uma carreira de investigação no universitário, por exemplo, mas é-nos sempre apresentado como não faz sentido, o ESI, que foi a versão de 99, foi criado só para os laboratórios de Estado. Não foi, como a OTC sabe, não foi. Mas à custa desse discurso confunde sempre muita gente. Para não repetir o que tem sido dito concretamente sobre o que está em cima da mesa, ora bem, nós... tal como também já vários referiram, discordamos da formulação em que se impõe o exercício de funções decentes aos investigadores. Na verdade, toda a gente acha, se o investigador quer, que está no seu direito e pode e deve estar previsto que possa dar, mas da maneira como está redigido, ele, na prática, é obrigado a dar. Ou seja, não está dito que é obrigado a dar. Está é dito que não pode recusar o que lhe for atribuído. Na verdade, é isso, é assim que está escrito. Mas sim, o governo diz, não está a dizer que é obrigado a dar. Mas está a dizer que tem de cumprir com o serviço sendo que lhe seja atribuído, que é a mesma coisa. Enfim, todos nós sabemos como funcionam depois as coisas. E havendo ainda, que não vale a pena ignorar, há uma grande tensão entre os investigadores e os docentes, particularmente nas universidades, e sabemos todos que também há um culto de praxe para o jovem docente que leva com as cadeiras todas mais difíceis, sempre que o docente assim que entra na carreira, pum, o primeiro ano matam-no com as piores cadeiras logo. E já se sabe que vai-se fazer isso com o investigador, vai-se atribuir obrigatoriamente, vamos dar ao investigador que acabou de entrar, toma lá as piores cadeiras e não as cadeiras que faria sentido que ele desse. Nós sabemos que é assim que vai funcionar, e daí que não só não faz sentido que seja obrigatório dar, como a ser obrigatório sabemos que o que vai acontecer é isso. No entanto, como também já disseram, sabemos que quer o Sr. Ministro, quer a Ministra anterior, insistem sempre, aliás, este ministro disse-o, que este passo, este ESIC é um passo para, no futuro, haver uma carreira única. Portanto, à porta fechada dizem-no, depois não o dizem, mas dizem-no que isto é um passo para uma carreira única, mas é o passo possível. Portanto, então, porquê é que não criam já a carreira única? Portanto, estão a enganar. Mas no fundo é o que todos nós vemos. Este é assim que a maneira como tem os detalhezinhos é para criar aqui um docente B para num passo seguinte haver a fusão das carreiras. Daí que, uma vez mais, insistimos no que parece um detalhe, mas não é a questão de não poder ser obrigado a dar as aulas, embora na prática todos dão. São pouquíssimos os investigadores que, de facto, não estão a dar uma cadeira por semestre, mas, na verdade, é-lhes solicitado e eles aceitam ou não. Na verdade, contra as questões das progressões nas carreiras, na carreira, também parece-nos que não está bem redigido, ou seja, dificulta muito a progressão na carreira. E reparámos também na omissão, na estranha omissão do grau da habilitação, que parece que é a habilitação. A versão do PS já fala que será para ser publicado numa regulamentação suplementar, mas de facto não percebemos porque é que não está já lá. Percebe-se que há aqui qualquer coisa de estranho, ponha-se a habilitação já lá, porque é sempre meio caminho andado para depois esquecer qualquer coisa na versão que venha a seguir. Achamos também muito importante, como também já referiram, a questão de mobilidade, insistimos com isso, a questão da mobilidade intercarreiras, mas poder ser também mobilidade interinstituições. Não vemos nenhuma razão objetiva para não poder haver mobilidade interinstituições. Aliás, achamos que é benéfico. É benéfico, faz todo o sentido que possa haver. E, na verdade, se há uma questão de que era, foi isso que dissemos ao senhor, se o medo é que agora de repente vai toda a gente do litoral, do interior, foge para o litoral a pedir mobilidade. A instituição tem sempre a faca e o queijo numa, porque a palavra última é a instituição, aceita ou não aceita. Se não o quer deixar sair, ele não sai. Mas a questão é, se a lei não prevê sequer que possa sair, nos casos em que faz sentido, ele não pode sair. Não pode ir um ano, ou não pode, porque não está previsto. E não se percebe porque não está previsto, quando sabemos que, na verdade, vão ser meia dúzia de casos. Os casos que vão acontecer e que, de facto, seria necessário e devia estar plasmado na lei, senão trava e é um absurdo travar. E uma vez que há, havendo a mobilidade, faz todo o sentido que depois possa haver a consolidação. Que, enfim, dependerá sempre da vontade das instituições, etc., mas a consolidação, para quem faz a mobilidade, pode consegui-la, se tiver interesse ou não. Por fim, como já tinha referido, estávamos de acordo com vários detalhes da carreira e da questão da progressão e da forma como é feita a avaliação. Reparamos também que o ESIC está escrito para o universitário. Pronto, na verdade, o ESIC está escrito para o universitário. Parece que o Laboratório de Estado parece que é omisso. Portanto, o Laboratório de Estado está escrito para o universitário e não percebemos. A verdade é que, se por um lado ficamos contentes porque haja a previsão de um ESIC para o privado, por outro lado, não percebemos porquê. Porque podia-se aplicar pura e simplesmente o mesmo. A se querer fazer outro, que parece que é copy-paste com três linhas diferentes, é melhor que se faça, que não exista. Mas não se percebe, não se compreende é porque é que, pura e simplesmente, a versão do público não é aplicada a todos. Mas, muito em particular, essa aí achamos então que de facto não faz absolutamente sentido nenhum, é remeter as fundações para o do privado. Ou seja, a versão do público, que está feita para o universitário, mas que devia prever que não, é regime público e o regime fundacional. A ser necessário o regime para o privado, que seja para o privado verdadeiro e não para o privado fictício das fundações. Deixa-me só ver se não me esqueci de algum ponto. Já agora, como nota, nós achamos que, enfim, continuamos a insistir que as bolsas de doutorados deviam deixar de existir, deviam passar a haver contratos, como é óbvio, deviam passar a contratos. E essa questão, agora, curiosamente, na versão do SK, parece que há ali uma coisinha metida para poder dar contratos a algumas bolsas que sabemos que está lá por causa dos projetos europeus a pedido do CRUP, porque têm grandes dificuldades depois, quando são projetos europeus que obrigam a que os doutorandos ou os membros do projeto sejam de facto contratados e não podem ser como bolsas que, pela nossa lei, não são contratos, obrigam a que sejam de facto contratados e depois as universidades estão numa grande ginástica para ver como é que lhes metem o contrato e depois há tabelas e depois não podem pagar o que é suposto a bolsa pagar porque não está na tabela. e, portanto, meteu-se aqui isto, mas percebemos que isto não está desenhado para vamos acabar agora com as bolsas de doutoramento e passa a ser tudo contrato. Isto está desenhado para salvaguardar aquelas meia dúzia de situações, ou umas dezenas de situações de projetos europeus. Não é para salvar ou passar a contrato todas as bolsas de doutorados. Já agora, uma nota positiva, no entanto, era quer o Manuel Leitor, quer a Elvira Fortunato, insistiam que tinham acabado com as bolsas de pós-doutoramento, quando nós insistimos, não tinham acabado com as bolsas de pós-doutoramento, só a FCT não as dá diretamente, mas os projetos davam. Curiosamente, a Secretária de Estado, há pouco tempo, finalmente declarou que sim, a FCT ainda existem bolsas de pós-doutoramento e que talvez pretendam acabar com elas, mas pelo menos reconhecem que elas ainda existem. E, mais uma vez, achamos que, no pior dos casos, não haver a bolsa de pós-doc tem de ser contrato. Em absoluto, uma coisa com mais de 3 meses devia ser um contrato, mas, no pior dos casos, que seja com o doutoramento, tem de ser com contrato e acabar com a ideia das bolsas. De resto, continuamos, acho que estamos mais de acordo, a questão mais urgente, aparentemente, será tentar aprovar um regime transitório, que parece-nos ser o mais importante agora, no imediato. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra a Vasco Braz da ABIC.
Então, presumo que isto esteja a funcionar. Bom dia a todos. Também, em primeiro lugar, agradecer o convite feito por parte do grupo parlamentar do PCP e saudar esta iniciativa de auscultação. Pronto, aqui muitas coisas também já foram sendo ditas. Eu acho que nos iríamos focar sobretudo nas coisas que dizem mais respeito aos bolseiros de investigação científica. E pronto, muitas das coisas que tenho para dizer também já as escrevemos nos dois parceiros que fizemos, tanto ao projeto de lei proposto pelo Governo como depois a proposta do PS. E no fundo, pronto, a nossa avaliação, também na base daquilo que tem vindo a ser dito, é que este estatuto não vai resolver sozinho, não vai resolver o problema de precariedade em que vivem vários dos investigadores, em particular os investigadores com bolsa. Sabemos que enquanto houver o estatuto do bolseiro e aliado depois ao subfinanciamento crónico que existe nas instituições, não só continuará a ser possível a existência destes vínculos, como é até estimulado, não é? Portanto, estes dois fatores, o facto de existir o Estatuto do Bolseiro de Investigação e o facto das instituições quererem, a todo o custo, cortar nos custos, pronto, vai fazer com que estas pessoas, estes investigadores, continuem com estes vínculos que não garantem o mínimo e os mais básicos direitos laborais. Portanto, apontamos por isso mais uma vez mais à necessidade de dotar as instituições dos meios necessários e de acabar com o Estatuto do Bolseiro de Investigação e outras formas, normas especiais de contratação fora do ESIC. Portanto, é preciso garantir que os investigadores sejam contratados ao abrigo do ESIC e que também já foi possível noutras alturas. Portanto, é possível também que isso se aplique aos bolseiros. Nós temos considerado mais ou menos positiva a promoção e a referência explícita à contratação dos doutorandos, através do ESIC, também como referia ali ao OTC, sendo que, pronto, realçamos mais uma vez que isto não garante nada, porque as instituições poderão não aplicá-lo, e que já é possível, para todos os efeitos, contratar doutorandos para projetos específicos e que nem por isso as instituições o fazem. E realçamos também, como foi dito aqui no início, que como está escrito, fala apenas dos doutorandos e que estão inscritos num curso que garanta depois o grau de doutor, e nós achamos que esta linha especificamente, creio que é o artigo 29º, contemple todos os não doutorados. E isso faz sentido, porque somos todas pessoas que estão a desenvolver trabalho de investigação e portanto faz sentido que estejamos todos contemplados. Depois também não há nenhuma referência a um patamar mínimo de remuneração para estes não doutorados, o que poderá depois levar pronto, a casos contraditórios de remuneração para pessoas que estão a desempenhar as mesmas funções, às vezes até lado a lado. Depois, uma outra alteração que achamos que seja revista e que faça parte, que esteja contemplada no SIC, é que o artigo obrigue ao pagamento das licenças e da, e da possibilidade de suspensão, que não seja esta coisa da possibilidade, mas que esteja lá escrito explicitamente que seja uma obrigatoriedade, porque senão o que acontece já muitas vezes é que aqueles bolseiros diretamente finados pela FCT é um direito que têm, as outras que são contratadas pela instituição, indiretamente financiadas pela FCT, depois, e acho que o que está lá escrito é que, consoante a possibilidade de financiamento ou não, do projeto, etc., que essas pessoas terão esse direito ou não, e achamos que isso é completamente inaceitável, que não faz sentido. Depois, pronto, também realçamos que, pronto, esta questão de cerca de 90% dos investigadores terem contratos precários, que não faz sentido que isso seja mencionado no conteúdo, mas depois na prática não seja resolvido. E também, assim para finalizar, achamos também importante a criação de um regime transitório para estas pessoas que têm vindo a fazer investigação, sejam de facto aqui a longa duração, sejam doutorados ou não, independente do tipo de contrato que tenham, seja bolsa, contrato de trabalho ou mesmo prestação de serviços, que possam também ser contempladas na carreira. E acho que é isso. Não sei aqui se o Ricardo depois tem alguma...
Acho que é isto, porque lá está também muito, já foi aqui. Ok, também muito já foi falado para a questão que tem a ver que parado e acho que não, está tudo. Só reforçar aqui o ponto de que, enquanto houver o subfinanciamento, enquanto houver o estatuto do bolseiro, as instituições vão continuar a aproveitar.
E era como dizia aqui o Nuno Peixinho, não é? Portanto, apesar de ser dito, e nos ser dito também, muitas vezes em reuniões da ABIC, com o Ministério, etc., que já não existem bolsas pós-doutoramento, isso não é verdade. E até creio que essa situação foi uma reunião em Évora, em que esteve... a Secretária de Estado, que ela diz, afirma que não há bolsas de pós-doutoramento e que há uma correção de um dirigente da ABIC, que diz que isso não é verdade. E temos aqui vários associados que ainda hoje têm bolsas de pós-doutoramento. Isto é o que acontecerá independentemente de estar contemplado ou não aqui para os doutorandos, enquanto não se resolver o problema de fundo. E pronto, disse.
Obrigada. Sendo assim, não temos mais nenhum pedido de uso de palavra. Sim.
Vou tentar abusar um pouco. Este estatuto tem algumas coisas que realmente nos deixam absolutamente desconcentrados. Eu estava aqui a rever as minhas notas e encontrei mais uma que me esqueci de falar e peço desculpa. No artigo 10, respeitando aos opositores aos concursos, isto é comum, quer a esta proposta, quer à do PS. O número 4 diz assim: os candidatos aos concursos para o recrutamento de investigadores e coordenadores, e peço desculpa, estamos a falar já do topo da carreira, e eu não posso ser mais sensível, acho que a questão dos bolseiros é uma vergonha nacional. Pronto, dito isto, agora passar a este assunto. Os candidatos aos concursos para o recrutamento de investigadores e coordenadores que exerçam funções em entidades estrangeiras que não tenham vínculo contratual com as entidades referidas no número 1 do artigo 2 ou com outras entidades do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e que não tenham prestado provas públicas de habilitação ou agregação, e agora vem aqui a parte interessante, mas com um currículo científico de especial relevância, podem ser opositores aos concursos mediante proposta do júri e parecer favorável emitido do Conselho Científico ou Técnico ou Científico da entidade contratante sobre a avaliação do mérito científico do respectivo currículo. Ou seja, basicamente é assim: se o investigador trabalha numa entidade estrangeira, é um investigador estrangeiro, é um tipo fantástico, não está isso em causa, fica dispensado fazer uma prova que os de cá têm que fazer. Eu acho isto uma discriminação absolutamente transcendente. Isto para não falar já da importância que eu realcei que tem para os laboratórios de Estado estas provas. É uma coisa absolutamente vergonhosa que, mais uma vez, nós dizemos que aqueles que estão cá dentro e que trabalham na instituição são uns indivíduos que têm que prestar provas que realmente são merecedores de ir à categoria de investigador coordenador. Quem vem de fora até pode ter um currículo equivalente, mas não está sequer prevista esta hipótese para quem está de dentro, só para quem vem de fora, que é uma coisa absolutamente surreal. Então, eu peço desculpa por mais esta intervenção.
Não, obrigada, ainda bem que fez essa referência, porque esses aspectos são aspectos de pormenor, mas às vezes são, de facto, também questões e problemas que é importante que sejam identificados. Eu nesta intervenção, eu não vou tirar nenhuma conclusão, como é óbvio. Eu queria... Sim, ainda quer... Frederico, então.
Não é só um comentário sobre aquela questão que já foi falada da fusão das carreiras. Quer dizer, aqui os nossos sucessivos governantes, mais ou menos, gostam de olhar lá para fora e elogiar muitas coisas que se fazem lá fora, e também cá não é assim, e podia ser, era muito bom que fosse. Pronto. Ora, a verdade é que países, por exemplo, como a França, como a Espanha, como a Alemanha, têm instituições, por exemplo, o conhecido CNRS, Centro Nacional de Arquitetura Científica, é uma instituição do Estado, tem cerca de 12 mil investigadores, quer dizer, e tem as suas carreiras. Não são a carreira do centro. Nas universidades, as carreiras são diferentes. É tem uma carreira própria da universidade, com tipos próprios, sei lá, não sei agora de cor. Pronto, o caso espanhol é o mesmo, é o Conselho Superior de Investigações Científicas. É a mesma coisa, é uma instituição pública que tem milhares de investigadores que têm as suas carreiras. Quer dizer, não faz qualquer sentido e eu admiro-me, já não me admiro tanto na universidade, nós sabemos como é que são as chefias universitárias, de maneira geral, lamento, mas pronto. Mas que fora disso, que haja colegas que acham, que considerem que pode ser interessante ou pode ser aceitável haver uma fusão das carreiras. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Como estava a dizer, eu queria agradecer, sobretudo, este conjunto de elementos e contributos. Muitos de vós já também fizeram por escrito e, naturalmente, iremos ter em consideração. Obviamente que, no quadro desta discussão, permite-nos também aqui, de certa forma, na audição, concretizar também um conjunto de aspectos e colocar, de facto, questões que possam ser consideradas mais relevantes. Como estava a dizer, não vou propriamente tirar nenhuma conclusão. Eu creio que já se percebeu o sentido daquilo que nós pretendemos e da nossa intervenção. Naturalmente que pretendemos que com as propostas de alteração que iremos preparar e, de facto, o conjunto de elementos que aí ajudam bastante. Vamos agora ver também como é que avaliar e apreciar as propostas no concreto para entregar, mas ajudam bastante, chamaram a atenção aqui para um conjunto de aspectos concretos, porque às vezes temos aqui grandes questões, não é? Como este aspecto do combate à precariedade, do regime transitório, pois é preciso ver no pormenor para não ficar ninguém de fora. E às vezes, por vezes utiliza-se a expressão nos pormenores é que às vezes está a dificuldade, mas procuraremos fazê-lo, não é? Porque o nosso objetivo é, de facto, que não fique ninguém de fora e que todos, efetivamente, que fazem ciência no nosso país sejam, de facto, valorizados e a integração na carreira de investigação científica, porque é isso que devia ter ocorrido ao longo dos anos, não foi, e por isso chegámos a esta situação calamitosa. Temos o problema do estatuto dos bolseiros de investigação científica, que é, de facto, uma forma que as instituições utilizam eu vou utilizar uma expressão, e que acaba sendo uma linha de exploração até dos próprios investigadores, mas há outros problemas de fundo que nós não vamos conseguir tratar aqui, como as questões que estão associadas, é um facto. Quando falamos do financiamento, quer das instituições de ensino superior, quer dos laboratórios de Estado, quer daquilo que está, de uma forma geral, alocado para o desenvolvimento da ciência do nosso país, estamos a falar de verbas que são manifestamente insuficientes e que precisávamos, de facto, ir muito mais longe para garantir, não só para garantir o desenvolvimento, de facto, dessas mesmas instituições e do desenvolvimento da ciência, como também uma outra que foi aqui colocada, que é preciso ter uma estratégia para o sistema científico e tecnológico nacional. Onde é que queremos ir? Quais é que são as nossas prioridades? O que é que pretendemos? De facto, isso também não existe. Bom, na discussão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, são questões que estão associadas, mas não vai ser aí o diploma onde essas matérias poderão ser resolvidas. Mas temos-las presentes e temos-las colocadas em cima da mesa, nomeadamente nas diversas discussões, em particular no Orçamento do Estado, porque de facto são questões estratégicas e que são fundamentais e que nós vimos que vamos andando ano após ano. É a ideia aqui colocada. Eu acho que não vou conseguir repetir a palavra do projetivismo, mas a verdade, às vezes, o que sinto é isto quando ouço os investigadores, é que andam sempre à procura do projeto e do financiamento para conseguir continuar a desenvolver a sua... continuar a fazer investigação, mas... não tem que ser assim, né? Não está em causa, ou seja, não tem que ser assim, devia de haver uma estratégia, devia de haver um financiamento, deviam de ser criadas as condições para, de facto, garantir a investigação científica e o seu desenvolvimento no nosso país. Sobre o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, eu não referi por lapso há pouco, mas veio aqui uma ideia que também nós consideramos que não é adequada e, aliás, consideramos que é até um caminho que... um agravamento até da atual situação, que é esta ideia de haver, de certa forma, uma carreira para as entidades, para aquilo que é público e depois uma outra carreira. De facto, não faz nenhum sentido. Aliás, e o facto de se colocar nessa lógica o regime fundacional, vocês sabem que somos muito críticos do regime fundacional, nós consideramos que devia de ser pura e simplesmente abolido. Essa é uma matéria que agora também vai estar em discussão na Assembleia. Aliás, esse debate agora vai ser no dia 6 de março do RGES. Nós entregamos também um projeto. Mas, portanto, parece que até a proposta do Estatuto da Carreira de Investigação Científica entregue pelo Governo vai numa linha até de aprofundamento desse próprio regime. E a do RGES também, é que foi entregue. Também há aqui aspectos que estão também que vão nesse... também vão nesse sentido. Foram aqui também referidos um conjunto de aspectos da avaliação, da mobilidade, da consolidação que iremos também naturalmente apreciar, ou seja, de também ter em consideração neste nosso trabalho e nesta nossa apreciação, mas... foram, de facto, várias questões, eu não vou conseguir referir todas, até porque há questões que queremos também maturar e ponderar nestes dias que ainda faltam até à entrega das propostas, porque esta reunião tinha, de facto, este objetivo também de vos ouvir aqui relativamente a estas matérias, como já referi. Nós também, houve aqui também uma referência... Que de facto é verdade, não é? Isto, estamos a falar de um Estatuto da Carreira de Investigação Científica, mas ele não foi pensado na lógica da investigação científica nas suas diversas dimensões e nas diversas instituições que no nosso país há investigação científica, não é? Está muito pensado na lógica de responder àquelas que são as carências por parte das instituições do ensino superior, não é? Em vez de se ir atalhar o problema, porque há carências, de facto, também em termos de carência, inclusivamente de docentes, em termos de ensino superior, o envelhecimento também é outro das questões que aí está, mas isso tem que ter uma outra intervenção, não é? Ou seja, não pode ser através do Estatuto da Carreira de Investigação Científica que se vai resolver esse problema. E parece-nos que, de facto, nós também ficamos com essa sensação, que parece que nos, de facto, há esse objetivo e há essa intenção, e isso é um elemento que também nos preocupa, porque, obviamente, as instituições de ensino superior está na sua missão também o desenvolvimento e investigação científica, mas temos importantes instituições como os laboratórios de Estado que têm vindo a ser completamente apotados do conjunto de meios. Aliás, já houve diversas fusões no passado, perdão, e que precisávamos, de facto, de poder, inclusivamente, também haver um maior investimento para que os laboratórios de Estado tenham um papel fundamental também no nosso país, na investigação, com intervenção concreta e em diversas áreas tão importantes que é, no que diz respeito, naturalmente, um conjunto na área das infraestruturas, que tem tido esse papel absolutamente estratégico, mas podíamos falar do Ricardo Jorge na saúde e tão importante que é também no que diz respeito à saúde pública, também da energia, geologia, não é? Com todos os desafios que temos neste momento relativamente a essas matérias, mas isto para dizer o quê? Que, de facto, precisávamos, efetivamente, em termos da carreira de investigação científica, e houve uma expressão que eu creio que foi, de facto, muito importante, porque é preciso valorizar os trabalhadores e é preciso valorizar a investigação científica e o trabalho nesta área. Portanto, para concluir, dizer-vos que, naturalmente, daremos conta depois daquele que for o nosso trabalho e daquilo que nós entregarmos depois para a semana na própria comissão, daremos conhecimento disto, teremos em conta também naturalmente este conjunto de contributos, veremos como é que vamos conseguir traduzir na redação concreta e na proposta concreta. Por vezes também é um exercício que não é fácil, para de facto ter em conta o conjunto de preocupações que fomos aqui discutindo ao longo desta tarde e com este objetivo. E por isso é que termino dizendo isto. Da nossa parte do PCP, o objetivo é de facto intervir no sentido da valorização dos investigadores, de combater a precariedade, mas que a carreira, não sendo, ou seja, nós consideramos até que estas matérias são matérias de negociação e de discussão com as próprias organizações representativas dos trabalhadores. Mas estando a discussão aqui na Assembleia da República, naturalmente procuraremos com a nossa intervenção para que ir mais longe quanto possível, de ir ao encontro daquelas que são as necessidades por parte dos investigadores, porque é legítimo a valorização e a defesa dos direitos enquanto trabalhadores, mas que naturalmente seja também uma carreira que permita naturalmente ter em conta as necessidades do país no que diz respeito ao desenvolvimento técnico e científico, porque esta é uma das questões que está em cima da mesa. Aliás, nós muitas das vezes identificamos um conjunto de dificuldades e um conjunto de déficits, falamos, e aqueles que estão mais à vista é no plano produtivo, no plano energético, mas precisamos também de dar passos, e dar passos muito significativos no plano técnico e científico. E temos muitas provas dadas que temos gente, não é? Altamente capaz, altamente qualificada. Aquilo que não tem havido é uma política, de facto, que permita valorizar tudo isso que é feito e dar as condições para que se ainda consiga ir mais longe. Não temos dúvidas nenhumas que no nosso país temos, de facto, gente de uma enorme qualidade e com provas dadas e que têm, de facto, tido, aliás, uma grande dedicação e um grande empenho naquilo que vão fazendo, mesmo todos os dias, não tendo a devalorização e o reconhecimento que deveriam ter. E, portanto, estas são matérias e são questões que, da nossa parte, irão também merecer não só a nossa atenção, mas a nossa intervenção, e procuraremos tudo fazer para, de facto, ir o mais longe possível naquilo que vier a sair, o mais longe possível no sentido da valorização e naquilo que vier a sair da Assembleia da República. Temos consciência de que o contexto e a correlação não é a melhor, por assim dizer. Há pouco foi feita aqui uma referência, olhando para a proposta do Governo, olhando para a proposta do PS, por exemplo, em relação ao regime transitório. De facto, se tivesse nas suas intenções resolver esse problema, muito provavelmente teria lá aparecido, mal ou bem, alguma coisa relativamente a esta matéria. Não apareceu. Isso é um elemento, de facto, de preocupação. E depois somos 230 na Assembleia da República, na altura da votação, são os votos que se contam, e de facto esses dois partidos são os partidos com mais deputados na Assembleia da República, mas não é isso que nos vai desmerecer. Iremos procurar também, com a argumentação, com a proposta e com a argumentação, levar ao melhor termo possível e procurar que, de facto, que se possa ir tão longe quanto possível. Pronto. Acho que é, sem que se tenha em conta, creio que todos compreendam, não é criar nenhuma falsa expectativa. Aquilo que a única coisa que podemos assumir é aquilo que é a nossa intervenção, e é isso que estamos aqui a fazer. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a vossa presença numa sexta-feira à tarde e depois de todas estas alterações que houve da semana passada para esta, mas eu só tenho que agradecer, de facto, e o PCP agradece a todos o facto de terem estado hoje presentes e terem contribuído desta forma tão rica para esta reunião. Muito obrigada e bom fim de semana.